Olá, você está ouvindo mais um briefing diário de lançamentos. Eu sou Sofia Almeida e, como sempre, estou ao lado do Rafael Costa para conversar sobre o que saiu nas últimas 24 mãos.
E o que conecta quase tudo hoje, Sofia, é a mesma ideia. Agentes de IA que saem do chat. Eles ganham voz, memória, um número de telefone, um lugar dentro das ferramentas que a gente já usa. E no final tem até uma escova de dentes com câmera. A gente chega lá.
Chegamos, mas vamos começar pelo começo. O que um agente precisa para agir fora da tela? Vamos falar de três peças que, juntas, desenham isso.
A primeira é a Dial. Ela dá aos agentes de IA um número de telefone de verdade, numa frase só: chamadas, SMS, e-message, leitura de códigos de verificação. Tudo por uma API com um único webhack, e em cerca de 10S você já tem o um número funcionando.
E cobre mais de 200 países. Tem dólares 5 de crédito grátis para testar. É um daqueles casos em que o problema é bem concreto. A gente que não consegue receber um SMS de verificação não consegue criar conta em nada.
Exato. Quem é para isso? Desenvolvedores que estão construindo agentes autônomos e precisam que esses agentes se registrem, confirmem identidade, liguem para alguém. O que muda em relação a hoje é tirar a cola manual disso tudo.
As limitações, a gente trata o que o criador diz como promessa, não como resultado verificado. 10 segundos, 200 países, tudo isso é descrição deles. E há uma pergunta aberta: serviços que usam SMS de verificação costumam bloquear números virtuais. Como a DIAL lida com isso não está dito.
Fica a dúvida. Agora a segunda peça, memória. HydraDB é uma base de dados gráfica open source, escrita em Rust, que roda sobre Object Storage. O foco é memória e contexto para agentes de IA, com latência abaixo de 200 MLexers e custo baixo.
E o fato de ser open source muda a conversa. Você pode hospedar a sua própria memória de agente. A promessa é resolver aquele dilema de sempre. Bancos gráficos rápidos são caros, armazenamento barato é lento. Eles dizem que resolveram isso com Object Storage embaixo.
De novo, é a afirmação deles. 200 milissegundos é a alegação, não um benchmark independente. Mas o desenho faz sentido. Memória persistente, barata e rápida é um dos gargalos reais de agentes que rodam por muito tempo.
E aí entra a terceira peça que amarra as duas: OpenClaw 2.0. É um assistente pessoal de IA que roda localmente, open source. Ele detecta automaticamente chaves de ChatGPT e Claude que você já tem. E a versão 2.0 adicionou sessões compartilhadas com várias pessoas e memória melhorada.
E tem um dado curioso. Em 6 meses virou o projeto com mais estrelas do GitHub. Mais de 346 mil, você, agora, a gente já combinou. Estrelas não são prova de qualidade. É um sinal de atenção da comunidade, nada mais.
Exatamente. Mas olha o quadro: a Dial da voz e telefone ao agente, a HydraDB da memória, o OpenClaw dá um corpo local onde tudo isso roda. Juntos, são agentes que agem fora do chat.
E o próximo passo natural é agentes tocando o mundo real de verdade. Vamos ver o que já existe nessa direção.
Voz é a interface mais óbvia. E dois lançamentos de hoje tratam disso de jeitos bem diferentes. O primeiro é o Loqua, um agente vocal multimodal para Mac e Windows.
Os números que eles destacam, ditado a 220 palavras por minuto, e uma função chamada Capture to Ask, em que você junta o que está na tela com a sua voz para fazer perguntas. A parte mais interessante da história é que eles dizem usar um modelo Omni próprio, não ser um wrapper em cima de API de terceiros.
Isso importa porque grande parte dos apps de voz por aí é exatamente isso, uma casca em cima de API alheia. Se a alegação de modelo próprio for real, é diferenciação concreta. Mas, de novo, é alegação. Não temos como verificar daqui.
O segundo é o Touch para iOS. É um assistente de voz que entende o ambiente ao redor e coordena vários aplicativos para completar tarefas com a proposta de fazer você largar o celular.
E aqui tem um detalhe honesto e raro. Eles contam que, depois do lançamento, bateram em limites de requisição dos provedores e estão trabalhando para melhorar a confiabilidade. Isso é um sinal interessante. Pode significar demanda acima do esperado, mas também mostra que a experiência depende de infraestrutura que eles não controlam.
Os dois casos levantam a mesma questão. Quando a voz é a interface, a confiabilidade vira o produto inteiro. Um assistente que falha uma em cada três vezes piora a sua vida em vez de melhorar.
E conectando com o que a gente viu antes, a Dial também dá voz aos agentes, só que por telefone. Loca e Touch dão voz a você. São lados diferentes da mesma aposta. O teclado deixou de ser o caminho principal.
Dê voz para dentro das ferramentas. Esse bloco é sobre agentes que não ficam ao lado do seu fluxo de trabalho. Eles entram nele. E temos 5 exemplos que desenham bem o padrão.
Começando pelo mais prosaico e talvez mais útil, o OnSet MCP. Ele permite que Cloud e Cursor escrevam, planejem e publiquem release notes via MCP. O plano gratuito é ilimitado em uso, com 1000 assinantes.
Release notes é uma daquelas tarefas que todo o time sabe que deveria fazer e ninguém faz. Automatizar via MCP, direto da ferramenta, onde o código já está, é o tipo de integração que faz sentido.
Depois, Mod Inspect. É um canvas de IA que roda sobre o código real, não sobre uma abstração, componentes, tokens de design, estados, breakpoints, tudo um para um com o que existe. E o que ele gera são pull requests type-safe, passíveis de revisão.
Esse detalhe do PR revisável é importante. Muita ferramenta de IA gera código num vácuo. Aqui a saída entra no processo normal de revisão do time. Quem é para isso? Times de front-end e design systems que sofrem com desvio entre design e código.
O terceiro é o Dupe, a versão mais aberta da mesma ideia. Canvas infinito, open source, onde agentes MCP como Cloud e Codex co-desenham ao vivo, com memória compartilhada entre eles. E é Bring Your Own, você usa a sua assinatura de IA.
Pensa na dinâmica. Em vez de um agente sozinho, dois ou mais trabalhando na mesma tela, lembrando do que cada um fez. A limitação óbvia é que coordenar agentes entre si ainda é um problema em aberto na área inteira.
O quarto é o browser. Você conecta seu repositório do GitHub e ele gera documentação, blog posts, vídeos de demonstração, conteúdo de DevRel e o detalhe que faz diferença. Ele se atualiza sozinho a cada merge, o que eles chamam de self-heal.
Isso ataca o problema real da documentação sempre defasada. A pergunta que fica é a qualidade desse conteúdo. Documentação errada é pior do que documentação velha, porque passa confiança. Sem testar não dá para saber.
E o quinto, para mostrar que esse padrão não é software para programadores, Stitch AI da Dynamic Mockups, é um agente de digitalização de bordado. Você dá a arte e ele gera o plano de pontos em 15 Sense, sai um arquivo Tajima DST, o formato que as máquinas de bordar usam, com preview de mockup. E é grátis.
Bordado!
É ótimo quando o padrão de agentes aparece fora do mundo dev. Mesma lógica. Tarefa especializada, especialista escasso, agente embutido no fluxo. Quem faz bordado sabe que digitalizar uma arte para a máquina é um trabalho técnico de horas.
E para fechar esse bloco, um apoio, o User Lens, com um agente chamado Lumi. É um agente de adoção para produtos que combina o Data Warehouse com Analytics e envia mensagens personalizadas, mas com aprovação humana antes e mede comportamento real, não cliques.
Esse com aprovação liga com o nosso próximo assunto, que é exatamente verificação e confiança no que a IA produz. Vamos por partes.
O primeiro é o Bardash AI Sources. A ideia é mostrar o que está por trás de cada resposta de IA. As tabelas consultadas, o SQL executado, as linhas retornadas, as conexões MCP e as páginas da web usadas. E ações que modificam dados aparecem como cartões.
Isso é transparência a nível de dados, não de discurso. Você consegue auditar de onde veio cada afirmação. Para quem usa IA sobre dados da empresa, isso deixa de ser luxo e vira requisito.
O segundo ataca outro tipo de desconfiança, o DeepAI, uma extensão de navegador que detecta em tempo real imagens, vídeos e áudios gerados por IA no WhatsApp, sem precisar fazer upload. É gratuito, feito pela equipe do DeepAI DV, e tem parceria com a Scam.ai para compartilhar datasets.
A parceria de dados é o detalhe mais substancial ali. Detetor de deepfake vive e morre pelo dataset. E a limitação natural, detecção em tempo real, é uma corrida contra geradores que melhoram todo dia. É braço de ferro contínuo.
O terceiro é o Articus, que ataca a confiança de outro ângulo. Em vez de verificar o que a IA diz, ele usa a IA para pesquisar pessoas. Ele testa mensagens e landing pages com personas simuladas, alinhadas ao seu perfil de cliente ideal, e entrega um relatório em 30 mins.
Eles citam 46 pesquisas feitas para validar o método, com 86% de precisão contra humanos. É uma afirmação do produto, e a pergunta óbvia é: os 14% restantes erram de que jeito? Uma persona que engana de forma convincente pode custar caro. E tem oferta no Product Hunt. 40% de desconto para quem pegar o posto 40 pontos.
E o quarto fecha o raciocínio, de volta ao User Lens, o Lume manda mensagem para usuários, mas sempre com aprovação humana e mede o comportamento real depois. Junte os quatro e o padrão é claro, IA com transparência de fontes e humano no circuito.
E olha que muitos lançamentos de hoje têm outros dois pontos em comum, locais e sem assinatura. É o nosso bloco de utilitários do dia-a-dia. Comece com um bem nichado, o Rode versão 0.9.2 para macOS.
É um app da barra de menus que gerencia automaticamente a prioridade entre microfone e fones ou alto-falantes. Roda localmente sem captura de áudio e custa R$ 9,99 uma vez só em acesso antecipado.
O detalhe de sem captura de áudio é o argumento de privacidade deles e faz sentido. Para gerenciar prioridades de dispositivos, você não precisa ouvir nada. É o tipo de problema pequeno que ninguém resolve porque é pequeno demais para os grandes.
O segundo é mais conhecido, CleanShot, versão 5.0, papo nativo de Mac para screenshots e gravações. As novidades? Um Studio Mode e um editor de vídeo que agora estão em todos os planos e continua sem assinatura.
No mercado onde todo mundo virou subscription, insistir em licença única e ainda assim lançar features grandes é uma posição. A pergunta, como sempre, até onde aguentam sem recorrência? Não está dito.
O terceiro traz um recurso do mundo Apple para o Windows, o Dynamic Edge. É a Dynamic Island para Windows 10 e 11, feito em WinUI 3 nativo. Mostra mídia, área de transferência, timers, e pode ser ancorado. Funciona em múltiplos monitores.
Quem vende iPhone sente falta. E WinUI 3 nativo importa, porque a alternativa fácil seria Electron, que pesa. Nativo significa leveza, ao menos em tese.
O quarto é o Parasocial, um player de podcasts nativo para iPhone e Mac CarPlay. Baixe episódios novos assim que saem, listas de reprodução inteligentes, favoritos com tags, compartilhamento de trechos e não precisa de conta.
Sync sem conta é o detalhe técnico mais interessante ali. Como ele sincroniza entre iPhone e Mac sem login? O anúncio não explica. Fica como pergunta aberta.
E o quinto é o mais ousado do bloco, o Ghost Reply, para macOS. É o replyador automático de eMessage que roda no terminal. Ele aprende o estilo de cada contato, localmente, e responde por você. Usa IA hospedada, não local nessa parte. 10 respostas grátis, depois de $99 uma vez.
Esse me divide. A parte de aprender o estilo localmente é bonita, mas responder mensagens pessoais automaticamente é território delicado. O seu contato acha que está falando com você. É ferramenta poderosa e eticamente arriscada. Cada um vai decidir.
E um apoio que amarra com o próximo bloco, o port open source que emparelha seu celular ao Grok Build. Você lê transcrições, envia prompts e arquivos, roda comandos e aprova permissões de longe, de graça.
Isso já entra no último bloco, que eu chamaria de infraestrutura e exageros, do remoto ao ridículo. E o port é o remoto, é a ideia do agente que você comanda pelo celular, aprovando o que ele pode fazer?
Depois, o Round US Data Room, uma alternativa gratuita para sempre ao DocSend Analytics por página e por visualizador, NDA embutido, watermark, links revogáveis, a monetização deles vem via outro produto, o Operator.
Data Rooms são aqueles espaços fechados para compartilhar documentos com investidores em rodadas ou due diligence. O DocSend cobra caro nisso. Gratuito para sempre com analytics completo é uma proposta agressiva e monetizar via outro produto é um modelo coerente.
O terceiro é o Monit, que se apresenta como o Open Router das ferramentas de agente. Uma chave só, pagamento por uso, acesso a mais de 1.700 APIs. A sacada é que o agente, em tempo de execução, descobre sozinho quais ferramentas existem e chama o que precisa.
Isso é infraestrutura de verdade para o mundo de agentes que a gente discutiu lá no começo. Sem isso, cada integração é trabalho manual. A pergunta, confiabilidade e custo numa camada a mais. Mas a direção é clara.
O quarto é notícia de modelo, Claude Fable 5.1, com a versão restrita chamada Mythos 5.1. Dizem ser o modelo mais forte em código e trabalho de conhecimento. O que muda de verdade no bolso? Leitura de caixa cerca de 25% mais barata em cargas típicas e até 45% de economia em tarefas de agente.
Para quem roda agentes o dia inteiro, isso é desconto direto. Modelos mais baratos por chamada multiplicam o que a gente viu no Monid e na HydraDB. O custo por ação do agente caindo de todos os lados.
E agora, o anúncio que fecha o episódio, a Dyson Camera Jet. Uma escova de dentes de R$ 499,99 com câmera interna a 28 quadros por segundo que detecta o que está entre os dentes e que cuspe jorra do próprio enxaguante enquanto você escova.
Jorra o enxaguante com precisão enquanto escova. Isso. Sabe, Sofia, é ridículo. Mas é o tipo de ridículo bem projetado que quase me conquista. 28 quadros por segundo dentro de uma escova é engenharia de verdade, mesmo que ninguém tenha pedido.
E é um bom fecho, porque a pergunta que fica é a mesma do episódio inteiro. Os agentes já têm voz, memória, telefone, ferramenta. Automatizaram quase tudo. O que ainda não foi automatizado?
Escovar os dentes, aparentemente, foi. Fico com essa na cabeça. Obrigado por ouvir e até amanhã com o próximo briefing.
Até amanhã!